Boa noite. Desta vez vamos viajar, ou melhor, vamos saber o que leva alguém a percorrer sozinho 4 continentes, 38 países, 7 mares, sem nunca usar o avião durante 19 meses. O nosso convidado é mesmo um viajante inveterado e faz disso a sua profissão.
Começaria por me apresentar plagiando um personagem que eu conheci na Gran Sabana, que é um planalto entre a Venezuela e o Brasil, que tinha tido uma história de vida interessantíssima, companheiro de Fidel Castro e do Che Guevara na Revolução Cubana. Depois tinha fugido para Paris porque não queria lutar para Angola contra os portugueses. Enfim, tinha sido contra-espião e espião, e quando eu tentei que ele falasse um bocadinho de si, bem, disse-me ele, a história de um homem que não deve demorar mais do que 5 minutos, senão não vale a pena ser contada. E achei muito curioso, porque eu acho que aquela história quase que valia 2 livros, porque era quase a história do século XX, a segunda metade do século XX.
Já tinha uma certa simplicidade de não querer ocupar muito tempo de antena, digamos assim.
A minha história, dadas as devidas proporções em relação a esse homem, não devia demorar mais do que 30 segundos.
Porque não é 30 minutos pelo menos hoje.
É muito simples de explicar, sou uma pessoa que tive o privilégio de nascer no lugar certo e na altura certa da história para poder viajar um bocadinho pelo mundo. Chamo-me Gonçalo Cadilho e foi isso que eu fiz na primeira metade da minha vida. Espero que ainda haja outra pela frente, nunca sabemos.
Exato,
mas em termos estatísticos.
Mas sempre gostou de viajar?
Bom, sempre tive curiosidade por estar fora de casa. Sabe, tenho muito presente esta história quando às vezes me perguntam, e eu próprio me pergunto a mim mesmo esta coisa de viajar. Eu já tenho memória de quando apareceu a Gabriela, a primeira telenovela em Portugal. Eu na altura tinha 7 ou 8 anos e lembro-me bem do país parar para ver, não me lembro daquela coisa do Cunhal.
Sim, os cinemas até tiveram mudar os horários por causa da telenovela.
Sim, isso concretamente, daquele debate que era entre Cunhal e o Soares ter sido...
Em função dos horários.
Isso eu não me lembro, mas eu lembro-me que a rua, a minha cidade, a Figueira da Foz, parava, havia um silêncio quando andava. E eu lembro-me de eu estar a brincar cá fora e sentir que era o único que não estava interessado na televisão. E é uma coisa que me acompanhou sempre na infância e na adolescência, eu nunca ter tido a calma necessária para estar sentado no sofá a ver televisão. Sempre preferia andar, os meus pais, a casa onde eu cresci, tinha quintal e era numa rua sossegada com outras crianças. Eu sempre preferi estar
sempre
fora.
Na rua.
Aquilo que hoje em dia nas lojas de desporto se chama outdoors, eu sempre preferi os outdoors. Nasci e cresci numa cidade que tem muitos outdoors. A Figueira da Foz tem a serra, tem as dunas das matas nacionais, tem uma praia e os campos de Mondego. Eu fui escuteiro desde os 7 anos, portanto eu sempre vivi muito fora. Então, se calhar isso potenciou aquilo que todas as crianças têm, que é o gosto do ar livre. Portanto, nasci no lado do mundo, o Ocidente, agora ainda por cima com a moeda euro, E numa altura com a internet, com os low costs, com tudo isso, em que me foi permitido passar a melhor parte da minha vida a viajar. Portanto, é isso que me define. Sou
certo,
um viajante.
Mas as suas viagens também não são propriamente muito, digamos, normais sobre as opções que tem feito das viagens à volta do mundo. Mas, de qualquer modo, ainda gostava de lhe perguntar. Seguiu um percurso normal?
Canónico, não é?
Sim, que fez um curso superior.
Claro,
estudou gestão de empresas na Universidade Católica do Porto.
Sim. Bom,
mas serviu para perceber que não era por aí que queria ir? O curso fê-lo.
Sim, com certeza. E trabalhei em marketing durante uns meses antes de decidir definitivamente que não queria seguir por aí. Em meados dos anos 80, quando eu estava a estudar, nem sequer tinha horizonte para pensar que podia existir alternativas. Era normal uma pessoa, dentro da classe social em que eu cresci, estudar pela universidade fora. Portanto, eu fui seguindo um percurso que já vinha traçado. Sem termos muito bem a noção do que queremos. Eu creio que
claro.
90% dos
também aconteceu isso comigo, mas tens direito e sou jornalista.
Claro, pronto. Está a ver.
E gostei de tirar o curso de Direito.
Eu, enfim, não sei se me foi útil ou não o que aprendi em gestão, porque acho que a maior parte das minhas aptidões profissionais atualmente são autodidatas, porque efetivamente na altura nem sequer existia jornalismo de viagens, ou não se pode dizer que exista uma preparação para um escritor de literatura de viagens. Pronto. Mas, portanto, licenciei-me em gestão de empresas.
E ao mesmo tempo tocava jazz, parece, não é?
Aprendia, mas eu realmente o jazz, eu gosto muito quer de jazz, quer de música clássica. Reconheço que o jazz é mais difícil. E qualquer uma delas, é preciso uma dedicação completa. Eu frequentei a Escola de Jazz do Porto durante os anos que estive na universidade e compreendi que eu me dedicava completamente àquilo e era um estudo superior, ou então estava a gastar o dinheiro dos meus pais a frequentar. Portanto, fiquei sobretudo com noções teóricas muito boas do que é a música jazz, mas a nível de prática do instrumento eu não tinha tempo, disponibilidade, enfim, sou um péssimo instrumentistivamente atento.
E o que é que toca? Viola?
Viola, na altura também seguia aulas de baixo com intenções de contrabaixo, que seria o meu sonho se tivesse ficado em Portugal, num emprego normal, então eu acho que teria, nas horas livres, aprendido a tocar contrabaixo.
E como é que foi essa viragem da agulha para o universo das viagens? Ou tinha essa experiência também?
Não, quer dizer, aquelas
tipo
férias...
simples turista?
Não, eu iria mais pela experiência dos escuteiros. Os escuteiros é que me ensinaram realmente a viajar com mochila às costas e aqueles raids de sobrevivência e aqueles acampamentos em que era preciso desenrascar, não é? Montar a tenda, cozinhar com a fogueira, tudo isso. Depois, na universidade, acontece realmente um evento muito importante na minha vida, que é eu ter ganho um prémio literário para jovens, um concurso literário que me deu dinheiro, coisa que nos anos 80 um jovem ter
claro,
dinheiro
serviu de incentivo, claro.
Era muito, muito raro. E gastei esse dinheiro a viajar. Isso foi um bocadinho inédito. África do Sul, México. A primeira minha grande viagem, vá lá assim em solitária, foi nos Açores, foi percorrer as Ilhas dos Açores, isto com 18 anos. Depois, no ano seguinte, já fui para a África do Sul sozinho, com mochila às costas, percorri o país à boleia. E disto sempre durante os verões da universidade, a minha média de curso é o que eu chamo, que se chamava na altura, a média inteligente, que é o 13,5. O suficiente para não ir à oral ou a setembro, claro. Essas coisas. Portanto, eu tinha aqueles 3 meses de verão para ir para fora.
A opção era ir sozinho? Era mais fácil para resolver
o primeiro
os problemas
ano,
que surgiam?
Não, o primeiro ano a opção foi ir com um grande grupo de amigos e, obviamente, quando chegou a hora do aeroporto não apareceu ninguém, porque ninguém tinha dinheiro, era tudo entusiasmo juvenil, depois os pais não deixaram, o outro tinha que ir à segunda época, o outro arranjou a namorada, o outro afinal era só conversa, ou seja, efetivamente, do tal grupo de 7 ou 8 pessoas que se propuseram ir à viagem, eu fui o único que efetivamente não desisti.
Ah, portanto, começou com umas circunstâncias que não tinha planeado.
Circunstâncias, compreender que não havia mais ninguém para ir comigo, tinha mesmo que ir sozinho. Fui um bocado assim com um nó na garganta,
certo.
Mas depois, à medida que os dias iam desenrolando, agora estou a falar da primeira viagem intercontinental na África do Sul, e estamos a falar de 1990, quando o país está a ferro e fogo, Mandela ainda está na prisão, e um professor meu da Católica, quando soube, não é, de conversa, é o professor Oliveira Marques, que já faleceu, quando ele soube que eu ia para a África do Sul de passar o verão, ele disse, olha, por que não vai antes para Beirute, que era outro,
outro foco de problemas.
E quando os dias iam passando, eu à boleia, a viajar pela África do Sul, a fazer amigos, a ser acolhido, percebi-me que viajar sozinho abria-me as portas do mundo. Ainda hoje, eu tenho essa frase num dos meus livros, é viajar em grupo, fechamos-nos no grupo, viajar sozinho, abrimos-nos ao mundo, não é? É um bocado isso. Portanto, foi a primeira grande lição dessa viagem. E depois...
Pois, também nunca sabe o que o espera. Pode sempre encontrar pessoas absolutamente fascinantes, mas também deve encontrar alguns problemas.
Mas eu
que não
acredito...
estão previstos, e que se calhar fosse um grupo organizado...
Mas eu acredito as pessoas, o mundo, a humanidade é composta a 95% de boas pessoas. Portanto, as chances de encontrarmos alguém do grupo dos 5% é muito pequena. E acho que também eles se atraem, os 5% maus. Por exemplo, se eu for agora ao Iraque, eu penso que há uma força de atração desses 5%, eles estão lá concentrados. Então é muito provável que eu os encontre. Mas se eu for agora, por exemplo, à Guiana Francesa ou para o Alasca, é muito pouco provável que encontre alguém desse grupo. Bom, voltando só à questão de como é que eu entrei nesta forma de vida profissional, havia na altura uma única revista em Portugal que publicava uma coisa que inédita, que era Reportagens de Viagens, que era a revista Grande Reportagem, dirigida pelo quase desconhecido Miguel Sousa Tavares.
Quase desconhecido na altura.
Na altura, claro. Na altura. A revista saía 4 vezes por ano e publicava 2 reportagens de viagem. Portanto, o meu horizonte era em 8 vezes por ano, uma dessas 8 ser um dos meus artigos. Eu achava que tinha um futuro brilhante pela frente com essas probabilidades.
E o seu batismo?
E o meu batismo foi então numa dessas revistas, num número de fevereiro de 1992, foi sobre uma viagem ao México, do verão anterior.
Mas quando partiu para o México já ia com este objetivo?
Eu ia de qualquer das
formas. Ou agradável.
Da viagem anterior que eu mencionei, da África do Sul, eu tinha escrito e proposto à revista a publicação dessa experiência. e percebi o amadorismo da minha proposta, porque eles tiveram o cuidado de responder, dizendo, bem, nós precisamos de slides, não pode ser fotografia em papel, precisamos de um artigo não manuscrito, mas passado à máquina, com este... E eu já fui nessa segunda vez de viagem intercontinental com estas noções. Já ia com um certo tipo de máquina fotográfica e um mínimo de noções de fotografia, já ia com o cuidado de recolher dados, portanto, já ia com algumas...
Mas, e também para ir, para decidir e optar, vou para aqui e não para ali. Quando vou para o México, tem que se preparar antes, tem que fazer um trabalho, tipo, onde é que eu vou, quais são as cidades, ou é logo se vê?
Não, a razão de eu ter ido para o México, América Central, não tem a ver com a revista, tem a ver com sempre a minha grande paixão desde a infância, que é o surf. Eu pratico surf desde os 12 anos, eu costumo dizer que é a paixão mais coerente da minha vida, porque começou aos 12 e continua.
Também a viver na Figueira da Foz, obrigadinho.
A Figueira da Foz, a sair de casa com o fato de surf já vestido e descer a rua, não é? E então eu queria conhecer uma onda famosa no México, que é a onda da praia de Puerto Escondido, portanto essa era uma das razões. Depois estava muito, na altura, muito interessado na arqueologia maia, que continua, portanto, é daqueles... sítios no mundo onde queremos ir uma vez na vida.
Tem lá tudo um pouco, de facto,
tudo bem, um pouco também, as cidades coloniais, tudo isso. E quando regressei, consegui publicar então uma reportagem de viagem dessa minha andança pelo México, mochila às costas, autocarros, um bocadinho de informação concreta sobre o México, um bocadinho de experiência pessoal, sei lá, contar que dormia nos autocarros da noite para poupar nos hotéis, enfim, um bocadinho de aventura.
Sim, eu também fiz uma investigação sobre o seu currículo e sei que nos primeiros anos da sua carreira trabalhou, e trabalhou em sítios top, podemos dizer assim, foi músico no nightclub em Rapallo, na Riviera Italiana, que eu conheço Rapallo e é muito bonita a zona.
Sim, sim.
Foi vindimador numa zona de vinhos top francês, no Mad Dog e em Sauternes. Foi operário não qualificado num estaleiro de iates.
Muito top também.
Também muito top, Itália. Responsável pelas reservas hoteleiras em estâncias de ski nos Alpes, nos Dolomites. Então, tudo escolhido a dedo, já estou.
Mas sabe que é tudo coisas do acaso. Por exemplo, essa dos Dolomites, que é uma das estâncias mais caras de Itália, eu estava à boleia e a pessoa que me deu boleia era o diretor do consórcio de hotéis da estância de Madonna di Campiglio, portanto, que é uma das mais caras.
E criado mesa no restaurante Puni de Portofino.
O restaurante Puni era, na altura, era o restaurante que era frequentado pelo Jet Set de Portofino e de todo o mundo. E, portanto, aí foi mesmo eu ir lá falar pessoalmente, que, portanto, uns
sabia
meses antes...
aquelas regras do servir à mesa e assim?
Mas não, eles não queriam essas regras. Ah. Eles queriam, o senhor Puni, não é? Ele queria gente com bom aspecto e que falasse línguas, porque as pessoas que lá iam, que, olha, sei lá, o rei de Espanha, por exemplo, foi uma das pessoas que eu servi, não queriam esse... Isso tem eles durante a semana toda.
Certo.
Eles querem é sentir isso numa taberna, com pessoas que lhe põem a garrafa de vinho à frente e deixam ali.
Sim,
não
um
querem estar descontraído, mas que tem bom aspecto
tempo.
E que o seu empregado de mesa sabe estar no seu lugar sem ser, não é, invadente, como dizem os italianos, e pronto, esse género de coisas. E um empregado de mesa que é um licenciado na Católica do Porto, para o Puni, era isto que ele queria.
Exato.
Aprendi a tirar as espinhas do peixe, e se nós servíamos o peixe já preparado, pronto, isso aprendi em dois dias, não é? Mas pouco mais.
E é divertido? Imagino também vindimador nos sítios mais...
Deixa-me contar essa história, que é engraçada. Quando eu terminei a licenciatura na Católica, um dos meus professores era o diretor de marketing da Sograp. E puxou-me logo para a Sograp, disse, ainda antes de eu terminar o curso, já estava a trabalhar na Sograp como diretor de marketing para o mercado americano, para o Mateus Rosé. Era esse o meu posto de trabalho se eu tivesse continuado na Sograp.
Mateus Rosé não tem nada a ver com estes vinhos.
Não, mas a Sograp, sim,
sei,
a Sograp...
É quem distribui, quem fornece, quem espalha pelo mundo.
A Sograp tem grandes vinhos e depois tem Mateus Rosé.
Sim,
e então,
tem a Barca Velha.
A Barca Velha, não é? Pronto. E um dos administradores da Sograp era muito amigo do dono desses vinhos do Médoc do Sauterne, que é do Chateau Soudoirô, que é um dos grandes vinhos de Sauterne. Era amigo pessoal. Portanto, quando eu decidi ir-me embora da Sograp para correr o mundo como lá às costas, fui-me despedir de Francisco Olazabal, o administrador da Sograp na altura, e disse-lhe, olha, já agora não me arranja um contacto em França para eu fazer as vindimas? E ele começou-se a rir, então sai daqui, diretor de marketing, para ir apanhar uvas para... Começou-se a rir, arranja-se, disse, olha, vai falar com o Jean-Michel Caz, que é o dono das uvas lá de... E então eu fui fazer as vindimas em Sauternes e no Médoc, mas como amigo do patrão.
Uma portanto, de
ou seja, eu de dia andava ali a apanhar as uvas, mas à noite dormia no castelo. Era assim uma situação híbrida.
E beneficiava dos bons copos de vinho, que também já sei que é uma das
Nem
coisas que gosta.
Sim, enfim, claro, sem grande glamour, mas sim, gosto de beber um copo de vinho de qualidade.
Certo. Vamos aos livros, então.
Sim, senhora.
Depois não fosse aos artigos, também continuam. Ele é livros, ele é documentários para a televisão.
Sim, mas é um percurso
guiadas.
De 20 anos, ou seja, portanto, eu estive 10 anos a consolidar o jornalismo de viagens, portanto, primeira reportagem é em fevereiro de 92, e depois, em 2002, 10 anos mais tarde, tenho essa ideia que revolucionou, vá lá, a minha vida, que é com o Jornal Expresso já. Portanto, 10 anos depois, de dar uma volta ao mundo sem aviões, em que todas as semanas eu enviava por e-mail, nessa altura já era possível, o texto e as fotografias da progressão da viagem.
Mas essa ideia de ir sem usar o avião foi o quê? Tipo, teimosia? Ou foi mesmo um desafio que se colocou a si próprio?
Não, quer dizer, é uma coisa que em Portugal é um bocadinho pouco explorada, mas qualquer jovem da Austrália, da Califórnia, da Noruega, enfim, quando acaba a universidade, antes de meter no mundo de trabalho, compra um bilhete de avião à volta do mundo, que custa 2 mil ou 3 mil euros, e está um ano que se chama gap year, faz
Exato.
Isso naturalmente, a dar a volta ao mundo. Portanto, qualquer pessoa pode comprar um bilhete de avião e dar uma volta ao mundo.
Aqui chama um sabático, mas não é bem a mesma coisa, porque quando sabático era suposto ser para estudar.
Para estudar,
mas,
pois.
Sim,
não é um sabático, é um gap year. É mesmo um ano para dar uma volta ao mundo antes de começar a vida a sério. E eu conhecia bem essa realidade, achei que não tinha nada de extraordinário propor ao Expresso uma volta ao mundo com um bilhete de avião comprado por 3 mil euros.
Exato.
O que era realmente, digamos, original e
era
difícil era não apanhar o avião, não é?
Exato.
Ou seja, recorrer para atravessar os oceanos, recorrer aos cargueiros, e o Expresso aceitou a ideia.
E que depois veio a ser publicado,
veio a ser publicado
neste
livro, em
livro,
em 2005. 2005.
E que diz 19 meses, 38 países, 7 mares e 4 continentes.
E que esse livro já vai na 9ª edição, ou na 10ª, portanto está a ver. Entre 1992, que sai a minha primeira reportagem, e a saída do primeiro livro, que é 2005, passam 14 anos ou 13 anos, é uma pequena bola de neve que vai crescendo,
certo,
não é?
Certo.
Pois, se quiser, chegamos aos documentários também para a televisão.
Sim,
mas,
isso,
ou seja,
matéria
tudo
de conversa
isto tem
não
sido.
Falta. Mas já agora podemos Sim. até centrar-nos nesta. Foi o tempo mais longo que esteve fora? Foi para fazer
talvez
esta?
Os 19 meses do Planisfério Pessoal, talvez sim.
Saiu de onde? De Lisboa por onde?
Encontrei um cargueiro para Nova Iorque em Valença, não é? Portanto, eu apanhei o comboio da noite para Madrid, depois outro para Valença, e era o London Senator, era o nome do cargueiro que em Valença saiu a poucos dias antes da passagem do ano.
Depois
de 2002 para 2003.
Atravessou o continente todo, teve por lá uns tempos.
Porque tinha uma indicação de que havia um cargueiro no Chile para a Austrália em junho. Portanto, eu cheguei em janeiro, princípios de janeiro, a Nova Iorque. Em junho, 5 meses depois, teria que estar no Chile. Fui descendo, a ideia era nunca apanhar aviões e, de facto, não apanhei. Atravessei aquele bocadinho que se chama o Darien, o Gap, do Panamá para a Colômbia. Não há estradas, apanhei boleia num iate. Estava a chegar ao Chile e fui avisado, porque há várias agências que só se ocupam de encontrar passagens em cargueiros. As passagens não são grátis, portanto, há pessoas que querem viajar de cargueiro, há cargueiros que aceitam passageiros, geralmente têm uma ou duas cabines livres, e há agências, 3 ou 4, que estão disponíveis na net, e eu tenho um livro que indica quais são, que é um livro, um manual, para aprender a viajar assim desta maneira, da mochila às costas. Pronto, e eu estava inscrito nessas agências, dizia qual era o meu itinerário, e uma dessas agências, onde eu tinha comprado já a passagem do Chile para a Austrália, disse-me que a passagem tinha sido cancelada, que o cargueiro tinha que entrar em estaleiro, não ia fazer a viagem, mas que arranjava-me uma alternativa, já não em junho, em setembro no Panamá. Eu já estava na América do Sul, tive que voltar para trás, para o Panamá, e em setembro então lá apanhei esse outro cargueiro para a Nova Zelândia. Bem, depois o itinerário vai sempre.
E já fez alguma experiência de viajar de barco nestes barcos, paquetes turísticos?
Não, nunca fiz, não.
Que era
não.
Para perguntar a diferença.
Deve ser muito diferente. O cargueiro é extraordinário porque é um navio enorme, quer dizer, é um navio que é do tamanho de 3 campos de futebol, esses que eu viajei, não é? esses que atravessam os oceanos, onde trabalham 13, 14 pessoas.
Deve ser um desconsolo.
Por turnos, não? Quer dizer, ou estão a dormir ou estão a trabalhar em motores que são do tamanho de catedrais, e então então eu passava semanas sem ver ninguém, quer dizer, às vezes via, claro, via o cozinheiro quando era a hora das refeições, se eu subia à ponte estavam lá dois ou três oficiais, sempre muito concentrados, a olhar o horizonte, quer dizer, mesmo sabendo no radar que durante as próximas 3, 4 horas não havia nada, mas sim, a claro. Obrigação deles é não... E falavam muito pouco, portanto eram dias de solidão, mas como eu também andava, foi uma viagem de 19 meses, passava vários meses em países... Vá lá, onde há muita excesso
é?
de humanidade, não é? América Latina, sim. Índia, tudo isso.
Precisava às vezes de parar.
Exatamente, uhum. Era uma espécie de contrabalanço, não é? E então eu passava essas semanas dos cargueiros em absoluta solidão, mas que me sabia muito bem. E muitas vezes eu levava a viola, passava horas na proa do cargueiro, que era assim um bocadinho a 30 metros acima do mar, a tocar viola, ou a pensar na vida, ou a ler livros.
E tempestades também apanhou?
Apanhei duas ou três, uma delas extremamente brutal, e foi muito curioso porque foi de noite. Então, quando estamos a falar do cargueiro, estamos a falar de 300 metros de comprimento, e a proa do cargueiro é iluminada, e depois há um escuro onde estão os contentores, e depois na ponta onde está o compidão, os oficiais, também não há iluminação, que é para eles poderem ver, não é, se há outros barcos, outras luzes. Então, nessa tempestade brutal, há uma coisa que eu nunca mais me esqueço, que eu via a 300 metros lá à frente as ondas a rebentar contra a proa, essas eram iluminadas. Depois, durante 300 metros, havia este silêncio brutal, e que era as ondas a atravessar todo o espaço dos cargueiros, e depois vinham bater contra o vidro onde nós estávamos, e estes segundos de espera, e repare que a ponte onde nós estávamos, oficiais, é igual a um prédio de 8 andares, porque estamos a falar de um cargueiro que tem 8 andares.
Deve-se sentir mesmo pequenina,
é uma coisa... Enfim, foi um bom batismo de mar, porque foi no Atlântico Norte.
Também vejo que, claro, tem muitas coisas para contar, isto daria... até episódios sucessivos de conversa, mas, por exemplo, também fez os passos de Magalhães. O nosso Fernando de Magalhães também sofreu, e de que maneira aqueles cruzamentos de mares e assim também é outro género de tempestades, imagino. Daí não apanhou nada.
Esse projeto, esse livro, que também foi um documentário para a RTP.
Porque muito do seu material depois também, mais tarde, foi aproveitado para documentários.
Sim. Muitas vezes há ali uma interligação que estou a fazer tudo ao mesmo tempo.
O Fernando Mendes Pinto também.
O Fernando Mendes Pinto acabei por nunca avançar com o livro.
Era uma
porque
ideia
saíram
que tinha,
outros
mas passou
livros.
Passou na televisão.
Passou na televisão, sim, e no Expresso também. Mas então a ideia do Fernando Magalhães era escrever a biografia nos sítios onde ela aconteceu.
Exato.
Então o que eu fiz nesse livro, nesse projeto, foi de avião ir para os lugares onde ele atracou, digamos assim, escrever aí mais um capítulo e comparar a viagem dele com a minha, não é? Naveguei só nos pontos-chave, por exemplo, o Estreito de Magalhães, assim, aí atravessei o Estreito de Magalhães de cargueiro. E
aí foi Pacífico?
O estreito em si não tem mares agitados, o que tem é um labirinto de fiordes e de montanhas a pique sobre o mar, com ventos muito traiçoeiros.
Pois, que é preciso uma destreza.
Essa é a grande dificuldade. O mar em si não é muito agitado. Magalhães tinha provavelmente um sentido de orientação e sabia também interpretar as correntes, porque ele conseguiu compreender desse labirinto, das várias braços de mar, qual era aquele principal que conduzia até um outro oceano, que não se sabia se existia ou não, e que ele intuiu porque percebeu que continuava sempre em água salgada e compreendeu também que a corrente estava a levar para como disse o professor Luís Filipe Tomás, que eu entrevistei para o documentário e para o livro, é a maior aventura de navegação da história da humanidade, a viagem de Fernando Magalhães. Quer dizer, todas as outras, pelo menos da nossa história de Portugal, são muito pequeninas, mesmo a de Vasco da Gama, muito pequeninas comparada com a de Magalhães. A grandeza do Vasco da Gama, em termos de aventura, o Bartolomeu Dias já tinha chegado ao Cabo da Boa Esperança.
Certo.
Portanto, o Vasco da Gama limitou-se do Cabo da Boa Esperança a chegar até Mombasa, Malindo, porque depois aí teve um piloto árabe,
claro,
que levou,
claro,
à Índia, não é? Portanto, quer dizer, mais uma vez,
sim,
o que é que havia de desconhecido?
Arriscou mais.
O Fernando Magalhães foi meio mundo completamente,
exato,
desconhecido.
Bom. Mas e por terra? Também terá havido problemas, que surgem com certeza problemas com tantos dias e meses e anos de viagem. Isso desanima ou, tipo, acha que já não tem idade para isto a certa altura?
Pois, era isso que eu também ia mencionar antes de continuarmos, é que temos que colocar em perspectiva tudo isto. Eu estou hoje com 50 anos, esta viagem dos 19 meses de mochila às costas sem apanhar aviões para dar a volta ao mundo tinha 33, 34 anos.
Pois, é um bocadinho diferente.
É um bocadinho diferente. Há uma viagem que eu considero a mais dura de todas as que eu fiz, que foi atravessar a África por terra. É o livro África Acima, que vem desde o Cabo da Boa Esperança até Portugal, pela estrada que percorre o Atlântico. Portanto, a estrada que passa por Angola,
à boleia,
de comboio, no caminhão que leva passageiros. Essa viagem foi muito dura. Para lhe dar um exemplo, por vezes apanhava transportes como um caminhão que não tinha faróis.
E então,
chegava à noite, o caminhão parava e as pessoas deitavam-se na berma a dormir.
Deitavam-se onde calhava,
estendiam, abriam, já sabiam, levavam mantas, cobertores. Eu enroscava-me no casaco com a mochila a fazer travesseiro, de madrugada recomeçava a viagem. Portanto, este género de coisas, eu fiz isso com 36 anos.
Claro.
Hoje estava 3, 4 dias a recuperar das dores das costas. Portanto, é preciso colocar tudo dentro também da idade em que foi feito. Este último livro, Os Passos de Santo António, é um livro muito mais de pesquisa, muito mais de reflexão sobre o que é que poderia ser na altura viajar. Embora eu faça a viagem e vá à Argélia e ao Magrebe.
Sim, mas condições de algum conforto diferente do que seria
certamente já não
atrás.
Apanho o autocarro da noite para poupar no dinheiro do hotel, já não preciso disso, não é? Já, pelo contrário, preciso é de ficar à noite a dormir num bom hotel para a cabeça no dia seguinte escrever bem e funcionar bem, senão não funciona, mas fico cansado. Mas já é um livro em que há um cuidado em dar mais peso à parte cultural e à parte histórica de pesquisa e se calhar menos à aventura e ao improviso. Embora também aconteçam lá umas coisas engraçadas na Argélia, no Magrebe, choque de religiões, essas coisas
claro,
engraçadas.
Claro, só motivos para lermos os seus livros, mas estamos quase a chegar ao fim. Eu queria lhe perguntar, como é que lhe surgem as ideias? Quer dizer, está sempre a viajar, mas também tem uma família, não é?
Como é que lhe surgem as ideias?
Sim, tipo, agora já não aguento, tenho que sair outra vez, ou é assim? O que é que procura quando sai?
Eu quando saio já vou com o projeto delineado, portanto eu considero-me um viajante profissional, com financiadores
sempre
por trás.
Sempre insatisfeito?
Sempre mais... De facto eu sempre fui uma criança irrequieta, sempre fui uma pessoa insatisfeita, a nível profissional não, porque há aquele brilho e aquele sentido da responsabilidade, mas sim, inquieto. Eu acho que os...
Vistes carpinteiros.
Sim, dizem. Talvez, que por acaso deu num bom trabalho, numa boa profissão. Acho que em mim as ideias, os projetos surgem muito por associação. Eu tenho talvez essa boa ferramenta de trabalho que é a associação de ideias. Estou a olhar para uma coisa e lembro-me de outra que
podia resultar.
Resultar.
Sim, eu estou a perguntar isso porque também vi que li a certa altura, quando lhe perguntam qual é a melhor viagem que já fez, responde sempre a próxima.
Bom, esta há uma insatisfação, não é? Quer dizer, achar sempre que as coisas ainda estão ao virar da esquina, ainda
há qualquer coisa. Mas que o seu currículo começa a ser difícil.
Eu tenho um livro que se chama Um Quilómetro Cada Vez, onde digo que não me interessa fazer a cruzinha na lista dos países ou dos lugares, interessa-me muito mais regressar muitas vezes aos sítios que gostei, mas com idades diferentes. Por exemplo, Veneza aos 20 anos não é Veneza aos 40, não é? Ou Veneza aos 60. E então esta possibilidade de ir com comparando o que é que os lugares fazem em nós à medida que o tempo passa, ajuda-nos a perceber a nossa própria maturidade. E nesse sentido, posso dizer que nunca esgotarei os lugares onde quero ir, porque quero regressar aos mesmos lugares, reencontrar os mesmos amigos, mas com idades diferentes, com etapas diferentes da minha vida.
Certo, também li que, tendo dito que nasceu e cresceu na Figueira da Foz, onde ainda vive, com a sua mulher e o seu filho, e às vezes parece que nunca saiu da sua cidade. E que, mesmo que haja sítios onde nunca foi, o Gonçalo que se sente plenamente feliz nessas viagens que nunca fez.
Isso é uma coisa que eu escrevi há relativamente pouco tempo, que eu nunca poderia ter escrito aos 20 ou aos 30, ou seja, tem a ver com uma certa serenidade, chegar a uma certa etapa da vida e perceber que as principais inquietações da nossa juventude já estão realizadas, já estão acalmadas. E no caso concreto das viagens, claro que há lugares onde eu ainda não fui, provavelmente nunca irei, Samarcanda, por exemplo, não sei se alguma vez irei, mas a verdade é que já não me preocupa se não for lá.
Apesar de uma certa inquietação saudável, diria que é o que faz
sim,
também
sem dúvida,
continuar
é perceber
a desejar,
que a maturidade,
aprofundar também outras dimensões da vida.
É perceber também que a maturidade é um valor que deve ser cultivado e não algo que deve ser contrariado como se envelhecer fosse uma doença, e não é, é um bem da vida, é natural de ser assim.
Muito obrigada, Gonçalo Cadilho, pelo seu gosto de viver e pela curiosidade insaciável e, ao mesmo tempo, também tão amadurecida, capaz de valorizar o que para muitos, se calhar, passa despercebido.
Obrigado.